popular e a gestão democrática do ensino público. Vários estados e municípios já dispõem de instâncias semelhantes, mas baseadas apenas em normas administrativas específicas. A autora da proposta que deu origem à lei, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, argumentou que os conselhos escolares devem ser amparados por legislação de âmbito nacional.
Corresponde a uma demanda da sociedade. Esse direito de participar efetivamente da gestão de sua escola, seja os discentes, os docentes, a direção da escola, também os pais, a comunidade local. Então é uma realidade que precisa ser institucionalizada, independente de quem esteja à frente do governo municipal, estadual e federal.
De acordo com o texto, o conselho é órgão deliberativo composto pelo diretor da escola e por representantes das comunidades escolar e local, eleitos entre professores, orientadores educacionais e membros da sociedade, entre outros. Já o fórum é órgão colegiado de caráter deliberativo com foco no fortalecimento institucional dos conselhos escolares. A nova norma altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de coro. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador, Sadi Kogo. 2º, Daniel Walter Friso. 3º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º, Rodrigo Pivotto. 5º, José Juscelino Franco. 6º, Franciele Vieira Godóis. 7º, Roger Carlos Vencato. 8º, Magno Giliard Gaberck. 3. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial número 5 e do Projeto de Lei Complementar número 6, de 4 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de agente administrativo do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no setor de tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 79 e do projeto de lei número 74, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 80 do projeto de lei número 75, de 24 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 81 e do projeto de lei número 76, de 24 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 31 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 82 e do projeto de lei número 77, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2021 e reduzir a carga horária e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 83 e do projeto de lei número 78, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2021, reduzir a carga horária e da outras providências. 4. Tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Márcio José Monareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda para nós está e com discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 22 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Dionísio Minosso, Claudio Madalosso e Ivo Francisco Manzoni. É justa a homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 7 de agosto de 2023.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador, vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meu boa noite. Pessoal de casa, que estão nós escutando. Eu aqui quero, primeira coisa que eu quero falar aqui é agradecer da festa lá na linha 1, ontem eu era festeiro e o pessoal participaram. Teve uns colegas lá participando, comendo uma carne gorda e tomando uma gelada. E o pessoal que participou lá, eu queria agradecer de coração, assim, que deu uma festa boa. E hoje eu vi nessa festa aí que a amizade da gente e tu ir nas festas retribuir as visitas depois. Então, assim, a minha equipe que estava lá, trabalharam também. Hoje o cara não faz a festa sozinho. Então eu agradeço de coração a todos que me ajudaram lá e o pessoal que participou. Eu queria agradecer também a Janaíta, que eu pedi para ela que eu queria que ela desse uma patrulhada na estrada, que chega na linha 1 e que fosse para a linha 3 e roçasse, e ela mandou roçar, estava muito boa. Hoje tem barro, mas ontem estava muito boa, né? Então, agradecer ela e eu digo assim para ela que é muito bom que faça isso quando tiver uma festa em outras comunidades também, nos dias que vai sair a festa, que deixa a estrada boa para o pessoal ter acesso fácil. E eu acho que é muito importante isso aí. Eu queria aqui também falar das cestas básicas, que essa semana vão começar a entregar, na quarta-feira, vão começar a entregar na localidade primeira da igrejinha do Rincão dos Lopes. Isso que eu tenho que me passar. E depois, assim por diante, eles vão marcando as outras localidades. Eu tinha pouco assunto hoje, no momento era isso aí, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Vamos fazer uso, Getúlio Cristiano de Basto do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha, trabalha nessa casa, e o pessoal que nos escuta nas ondas do 87.9. Seguindo no discurso do vereador Sadi Kogo, aqui o NET, também gostaria de parabenizar o pessoal da linha 1 pela festa e agradecer pela recepção que assim tivemos lá, tanto eu como os colegas. Uma festa bonita, movimentada, e que o pessoal se divertiu bastante. carne boa, risoto bom, o baile estava bom, bonito, todo mundo se divertindo, né? O vereador pagou carne para uns quantos lá, o Net pagou carne e cerveja pro pessoal lá, né? Eu avisei que era só ir, né? Que ia ser com ele. Né? Então eu agradecer aquela comunidade, agradecer todo mundo da linha 1 lá, deixar um forte abraço para eles, né? Pelo trabalho e dedicação de sempre para todos que se empenharam naquela comunidade lá. Nesse intuito das festas, eu recebi um pedido hoje. Uma pessoa me entrou em contato para que as comunidades, as entidades do município, né, analisem sempre o calendário de eventos do município, né, para que não tenha duas festas na mesma data, para que a comunidade que tenha uma festa no domingo, no sábado à noite, né, evite de fazer alguma festa grande que envolva todo o pessoal, porque senão a comunidade acaba perdendo. Esse foi um pedido porque aconteceu de comunidades terem que desmarcar as datas da sua festa por outra ou outra entidade ter um evento no mesmo fim de semana. Então, é um pedido, na verdade, de consciência, né, e de bom senso para que não aconteça esse tipo de coisa nas mesmas datas. E não estou me referindo a de ontem, né? Estou referindo a próximos eventos que venham a acontecer para que as comunidades analisem o calendário do município, veja as festas do interior, porque é onde essas comunidades conseguem arrecadar, conseguem ter um pouco de movimento, né? É nas festas. Então, para que se tenha um bom senso, para que não aconteça em datas, na mesma data, né? Repetidas, digamos assim. Gostaria de passar aqui aos colegas e aos ouvintes, né, sobre a terça-feira passada eu estive em São Vicente, no Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. Ele foi um fórum que aconteceu, começou às 8 horas da manhã em São Vicente, terminou às 5 da tarde. Nós fomos... Fui eu daqui, de Nova Esperança, e mais secretária de Educação, o prefeito, professores, representantes das escolas e da EMEI. Na verdade, o município, eu acho que tinha mais pessoas presentes, era o nosso. Mas eram várias pessoas de municípios da região, e o assunto sobre pessoas com deficiência, sobre políticas públicas, para ajuda a essas pessoas, e principalmente o assunto era a acessibilidade. Lá a gente percebe o como a gente está gatinhando a recém nesse assunto, o como a gente peca, como os municípios pecam nesse ponto da acessibilidade e no ponto de dar a assistência devida às pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Ele foi um fórum que nos ensinou bastante, nos trouxe bastante discussões e ideias para que os municípios da região se empenham em cada vez mais ajudar e dar apoio a essas pessoas. Foi um fórum em que puxou a orelha de prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos, de secretários, porque ele mostrou o quanto a gente ainda está engatinhando, o quanto a gente não está preparado ainda para atender as pessoas com deficiência. Existe sim algumas coisas em cada município, mas é muito pouco. Há muito ainda a se fazer, muito a buscar, principalmente no termo de acessibilidade. E nesse intuito, está se planejando, principalmente através da professora Maristela Hereno, realizar um fórum aqui em Nova Esperança do Sul, um fórum municipal, de preferência no auditório do Benincá, que é um auditório com acesso, com acessibilidade, e a gente está planejando isso para o mês de novembro, chegando, se aproximando e conforme vai saindo as tratativas, eu vou passar para os colegas e para demais pessoas do município, uma data certa, para que esse fórum aconteça aqui no nosso município, para que haja essa discussão, esse debate de acessibilidade e de ajuda às pessoas com deficiência. Como eu disse, há muito a se fazer. Isso, cada um de nós peca um pouco, até por não ter tanto conhecimento, mas há muito a se fazer por essas pessoas, principalmente por crianças que têm algum problema. Então, nós temos muito que trabalhar em prol disso, em prol dessas pessoas. Esse fórum, como eu disse, nos ensinou muito e ainda temos muito a aprender. Espero que, trazendo ele aqui para o nosso município, a gente possa apresentar para a nossa comunidade, que vão também descobrir coisas que a gente ainda não sabe e que a gente tem muito, muito o que aprender e muito a se fazer para ajudar essas pessoas. Eu agradeço a oportunidade. No momento seria isso, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto. Não vai fazer uso. José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha manifestação aqui fazendo um convite. Um convite para o jantar bingo, Dia dos Pais, em comemoração ao Dia dos Pais, que é promovido pela Escola Municipal São José. Convidar a comunidade escolar a participar, a prestigiar esse evento, dia 11 do corrente, né? Às 19 horas, no Salão da FIC. O cardápio aí para o pessoal que certamente vai participar: arroz, feijoada, farofa, salada, pão e uma bem montada copa com venda de doces e bebidas. Tá? Os ingressos estão à venda aí junto à direção da Escola São José, o valor de R$ 25,00. Tá? Deixar esse convite aí para o pessoal, para a comunidade escolar participar em homenagem ao Dia dos Pais. Eu queria também abordar aqui um assunto que o vereador Sadicogo já comentou anteriormente, que é a questão das cestas básicas, que começam então a ser distribuídas a partir de quarta-feira, aí pelo Rincão dos Lopes, como falou o vereador, aí na Igreja Assembleia de Deus, e depois Planalto, São Luís, São João, seguindo sempre nas localidades, nos clubes de cada localidade. A informação que a gente traz para as pessoas é um assunto pertinente, é um assunto que tem uma demanda bastante grande e a administração, a partir de quarta-feira, então, estará iniciando, né, a liberação das cestas de acordo com aquilo que for entendimento do Conselho de Agricultura, o Conselho que vai definindo aí essas questões. Eu queria também aproveitar a oportunidade para colocar, né, registrar aqui a execução de dois serviços importantes no interior do nosso município, que no Rincão dos Lopes, aquele bueiro que há muito tempo, né, a gente gostaria de ter feito, passou-se muitos anos, havia essa necessidade, que é justamente aí no Rincão dos Lopes, né, adiante da propriedade do senhor Luiz Pagnolo ali, próximo à igreja evangélica ali, e era um bueiro que a gente reivindicava há muito tempo, né, o Roger sabe, e que a semana passada, então, a nossa administração executou, né, colocou ali. É um bueiro que vai facilitar, vai melhorar, porque sempre que havia uma chuva um pouco além do normal, a água atravessava a estrada e acabava sempre atorando ali a estrada aí no Rincão dos Lopes. Foi executado esse trabalho. Eu acho que é importante a gente frisar aqui, porque é um trabalho que há muito tempo a gente vinha pedindo para ser executado. E é um trabalho que vai fazer uma grande diferença naquele trecho. Tá? Da mesma maneira, foi feito um trabalho lá no São João, depois da ponte ali, que também era uma demanda que a gente vinha trabalhando com o executivo para realizar. E que também foi feito através de tubulação, né? Era o mesmo problema que acontecia aqui no Rincão dos Lopes, ali também, com chuvas fortes, atravessava a estrada e acabava fazendo um destrago no leito da estrada. Ficava bem, bem complicado. Então, são dois trabalhos que a gente tem que reconhecer que são dois trabalhos importantes no município. E também foi feita, e a gente também vinha pedindo, conversamos várias vezes, eu, o Cristiano, o Rogério e o Nete, que é a questão dos bueiros. Porque, na verdade, tem muitos bueiros que foram construídos e nós começamos a perceber que vários deles estavam em condições de quase se perdendo, né? Então, aí, aqui no Rincão dos Lopes, São João, São Luís, nessa semana que passou, foram feitas limpezas, né, que a gente solicitou junto à Secretaria de Obras, e foram feitas limpezas em torno de 10 desses pontilhões, desses bueiros, né? São serviços que não aparecem, mas que são de fundamental importância. O bom escoamento da água, tirando aí do leito da estrada, conserva muito mais. E agora nós vamos continuar trabalhando junto com a administração, junto com o nosso secretário de obras, com a nossa secretária de obras, com o nosso encarregado das máquinas, aí, que é o nosso amigo Carlinho, para fazer, então, aquele cascalhamento e aquele patrulhamento tão necessário, né? E aí a gente já começa falando do Planalto, Rincão dos Lopes, São João, São Luís, que são comunidades que têm pontos que necessitam realmente de algum cascalho e pontos também que precisam ser patrulados, dar uma melhorada aí de uma maneira geral em todas as estradas do município. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra mesmo.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Hoje, então, é rápido o pronunciamento, né? Em primeiro lugar, quero parabenizar, né, o Colégio São José o José Benincá pelos seus 90 anos semana passada, né? Os vereadores já tinham falado umas sessões anteriores, mas foi a semana passada o aniversário. Onde nós, aqui em Nova Esperança, temos muitas histórias, né? Foi o recordações da infância, da adolescência, tudo, né? Se criamos no José Benincá, então quero deixar os parabéns pelaquela escola, pelos seus 90 anos, né? Acho que até o Dutra fez parte da história do José Benincá, né? Também sobre alguns pedidos de providência que o pessoal me fez essa semana. Quero falar para o pessoal que já passei para... A gente esteve aqui hoje, o prefeito, a gente conversou com ele está ciente, então, da lâmpada lá do Pedrinho Galvani. Ele vai resolver essa semana, já mandou mensagem para o moço. Até a semana que vem, já vai estar resolvido o problema. Lá do Adriano Guilherme também, que é lá dos terrenos novos no Cabecinha, ele está só esperando chegar as hastes, que vai vir junto com as lâmpadas de LED, então, assim que chegar também já vão colocar. E lá do Adriano, lá ele me pediu para dar uma arrumada na rua lá, que é a rua Luiz Túzia, não sei como é que é o nome direito. Daltro, é. E eu botei Daltro Luiz Tuzzi, que é estrada de chão, de repente, quem sabe botar um cascalho, alguma coisa, porque agora com esse barro, ele disse que está bem complicada a rua, então se de repente conseguisse essa semana dar uma passada lá para ver bem o serviço. Ela disse que não está, e eu não sei, aquela rua lá não faz previsão, né, do calçamento, né, agora, no momento. O Dutra já quer...
Não, é só para contribuir com a colocação da vereadora. É procedente a colocação, sem dúvida nenhuma, terra vermelha, argilosa. Com chuva é um problema, né? E com seca também, porque aí levanta pó, ou então assim, a gente vai, amanhã a gente tem reunião com o pessoal aí, a gente vai levar a sua reivindicação para a secretária de obras ali, pedindo esse patrulhamento, e antes de patrulhamento, cascalhamento, né? Porque é o que reduz a poeira e o barro. E aproveitar também, né, porque acho que nesse mesmo momento ele vai pedir para fazer uma limpeza, ali onde foi feito o calçamento, né, que ficou, ficou bastante terra por cima, né? E agora eu passei lá hoje, né, e vi que naquela rua ali tem um barro horrível, né? Então eu pedi para fazer uma limpeza. Obrigado, vereadora.
Então, ó, o pessoal que fez o pedido aí, o vereador também já complementou ali, pode ficar tranquilo então que vai passar para o secretário. E agora até falando que tu comentou na rua do calçamento ali, que tem limpeza, aquela rua do Jardim Hortência lá também que foi feito calçamento novo, eu passei lá semana passada e ficou bem complicado. Ah, já foi pedido para arrumar? Agora não pode mais. Por causa que o vereador do Juscelino está dizendo que já foi pedido para consertar, porque ficou bem, ficou horrível aquilo lá. Então, quando, não tem previsão de quando que vão arrumar. Na próxima sessão, o vereador vai trazer quando que vão arrumar a rua lá, tá? Então tá, no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes do 87.9, o nosso boa noite. Queria inicialmente aqui começar parabenizando também a escola José Benincá pelos 90 anos, né? A luta pela educação, né, que é muito importante. Onde a gente estudou, né, desde que começou o grupo escolar aqui, onde hoje é abrigado, né, a gente começou a estudar ali as primeiras séries até o quinto ano, depois começou lá em cima, no ginásio, na época era o ginásio, hoje mudou a nomenclatura da estrutura educacional. Então, parabenizar todos, em nome da direção da escola, do José Abílio Flores, todos, a diretoria da escola, todos os professores e alunos e a nossa comunidade também, pelos 90 anos da escola José Benincá. Também pelo Dia dos Pais, domingo, né? Parabenizar todos os pais aqui, os pais aqui que são vereadores, os pais trabalhadores rurais, os pais trabalhadores urbanos, enfim, a todos os pais da nossa, no nosso município, nossos parabéns por esse dia. Também aqui, quando a gente às vezes critica, mas às vezes parabeniza. Quando a coisa não está andando certo, a gente tem que falar que não está certo. Quando está dando certo, a gente tem que falar que está dando certo. Né? O bueiro lá no Rincão dos Lopes, né? Que era como o vereador Franco falou aqui, pedido muito tempo, hoje está pronto, era uma necessidade urgente. Né? Ali no São João, também na entrada do Elmo Cogo, também, na sexta passada, nós passamos lá, retrasada, nós passamos lá, onde o vice-prefeito me disse que ia concluir aquele bueiro, ia fazer aquele bueiro, e hoje está feito, então, parabenizar a administração pública e a secretaria responsável, né, por esse trabalho. Também falei no outro dia, aqui na outra sessão, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, no interior, e foram cadastrados 13 casas, né, e também, né, que agora Minha Casa Minha Vida na área urbana, né, também foi feito o pedido para 30 casas, né, nesse programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Parabenizar também a grande festa que houve lá na linha 1, onde o Nete Cogo, o vereador Nete Cogo, era o festeiro, ele e a sua esposa, Ilete. Parabenizar toda a diretoria e todos os que estiveram engajados naquele trabalho para que saísse uma festa tão maravilhosa, né, com almoço bom mesmo, de verdade, né, casa cheia, né, então parabenizar toda aquela comunidade pela grande festa que aconteceu ontem lá na linha 1. Também, né, parabenizar também pelo trabalho que fizeram na estrada da linha 1, aqui dá acesso à gruta, pelo asfalto, e aqui dá acesso à gruta aqui pela linha 3 também, que ficou um trabalho muito bem feito. Então, parabenizar nesse momento a administração pública e a secretaria responsável por esse trabalho. Também falar aqui que temos, né, o vereador Getúlio falou aqui que ele esteve num fórum São Vicente do Sul, né, e falou uma verdade aqui, vereador Getúlio, que, né, as prefeituras fazem acessos a cadeirantes, mas ainda falta muito. Né, estamos longe de chegar a um patamar que seja, que dê acessibilidade e disponibilidade dessas pessoas com problemas físicos, né, fazerem os seus movimentos pelas ruas, pelas entradas de calçada. Então, isso é muito importante. Eu acho que os poderes públicos, né, tanto do nosso município como outros municípios, falo do nosso município, temos que tomar tento nesse trabalho, né, para fazer um trabalho bem feito que dê acesso a essas pessoas que tanto necessitam, né, de cruzar pelas ruas, entrar nas calçadas, né, com acessibilidade boa para essas pessoas com problemas. Também pedir aqui, né, uma lâmpada, né, lá para o Chirucadó, né, que faz dias que está sem iluminação, ela apagou, né, e deu problema. Então, pedi aí à secretaria responsável que coloque essa lâmpada lá no Chirucadó, porque lá o Chirucadó tem problemas de saúde, né? Então é necessário que se coloque essa lâmpada com urgência. Então deixo aqui o pedido, né, para a Secretaria de Obras, que faça esse trabalho o mais urgente possível. Também aqui, observando essa semana aqui, muitos vereadores já encaminharam pedido, né? Esses fios do telefone, da Oi, né? Estão caindo de novo na rua, né? Então, acho que temos que tomar uma providência de novo, né? Sei lá, fazer um pedido para a Oi, né? Novamente, solicitando que esse trabalho seja feito de uma forma definitiva, né? Para não causar transtornos aí, né, na cidade. Então, era isso que a gente tinha para o momento e agradeço.
Próximo vereador, Magno Giuliani Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes do 87.9, meu boa noite. Começar a fazer um pedido de providência para... Hoje um pessoal teve aí, esses dias eu andei passando lá na um pontilhão, que está falando em pontilhão, aquele que dá acesso ao... Onde tem um Zambelli lá embaixo, lá. Tá quebrado aquele pontilhão lá. E até hoje o pessoal de lá me mostrou umas fotos lá, e daqui uns dias começa a planta, e então fazer um pedido com antecedência, né? Eu acho que foi o Roger que deu uma comentada também sobre o... Eu ia falar na sessão passada. Eu acho que o Roger... leu o meu pensamento e eu acabei me esquecendo de falar sobre o cemitério lá, Roger, daquela parte dos banheiros ali. Dá uma conversada com o prefeito, vamos fazer ajeitar aquela parte ali, ter um acesso na lateral ali, entre aquela árvore ali, abrir uma porta e um acesso para aqueles banheiros ali, né, do lado de fora. Outra coisa também sobre o transporte que dá acesso ao estadiel lá embaixo, lá, não sei que pé tá, se algum vereador sabe, falar que nós andamos comentando, né, que tinha e parou. Não sei se tem ideia de voltar. O pessoal lá, tem uns quantos que ocupam bastante esse transporte aí, pelo menos uma vez por semana, né? Então, vê essa parte aí. Também, fazer um pedido aí de reparo de calçamento ali na descida que desce para Centenário, perto do Clóvis, no Clóvis, lá embaixo, lá, do Raul, lá, onde tem aqueles quebra-mola ali, que fui eu que cobrei aqueles quebra-mola lá. É importante aquilo lá, só que ele tá... Não tem mais quebra-mola, tá só buraco, né? Então, pedi um reparo com os outros meio emergencial ali. e aquele quebra-mola também que dá acesso ao Capão Grande aqui na saída da Plaza de Castro, que eu falei na sessão passada ali. Aquilo ali tem que tomar uma providência meio urgente, tá feia aquela situação ali. E outra coisa também, no, antes de terminar o calçamento ali, tem uma placa com um buraco ali. Daqui uns dias, de repente, cai aquela placa ou alguém tira por alguma maldade, alguma coisa. É um buraco sem que não enxerga, só quando está em cima, é na saída da plástica ali. Então, vê e selecionar esses probleminhas. É pouca coisa, né? Seria fácil de resolver. E outra coisa, eu até nem ia me manifestar, mas uma parte que o pessoal está procurando direto, onde a gente vai, sobre essa denúncia que a gente recebeu aqui, e eu acho que todos os vereadores devem saber alguma coisa, eu não vou me manifestar, mas eu acho que quem tem que se manifestar e tirar, botar a história limpa para falar para a comunidade, até para a gente dar uma resposta, seria o prefeito sobre o carro da famosa zona que está, que fala onde que está. Então, como tem rastreador, GPS, vamos pedir para o prefeito fazer um empenho nessa parte aí para a gente poder, não vou citar nome, não vou falar nada para ver. Só que a comunidade, todo o pessoal em Nova Esperança está sabendo dessa, né, ou se é real ou não é real, mas a gente tem o poder de vir aqui e falar das denúncias que a gente recebe, né? Então, acabe o prefeito aí investigar essa situação. Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 05 e do projeto de lei complementar número 06 de 4 de julho de 2023.
Parecer número 5 ao projeto de lei complementar número 6 de 2023. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo alterar o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de agente administrativo do município de Nova Esperança do Sul para atuar no setor de tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e da outras providências. 2. Do voto do relator. Analisando a justificativa do Poder Executivo Municipal, não restou demonstrada a necessidade da criação da vaga solicitada pelo presente projeto de lei complementar, pois não logrou êxito o Executivo Municipal em demonstrar um acúmulo ou aumento de serviço que possa trazer prejuízo ao interesse público. Por tal razão, voto pela não aprovação do presente projeto de lei complementar. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Franciele Vieira Godóis, relatora. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Especial, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela não aprovação, por maioria, ao Projeto de Lei Complementar número 6, de 4 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator. Franciele Vieira Godóis, relatora, sim. Magno Giuliardi Gaberti, secretário da Comissão, sim. Daniel Walter Friso, presidente da Comissão Especial, sim. José Juscelino Franco, membro da Comissão, não. Roger Carlos Vencato, membro da Comissão, não.
Coloco o parecer da Comissão Especial número 05 e o projeto de lei complementar número 06. Em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista esse projeto aí, que eu não deu tempo de analisar bem esse projeto. Gostaria de pedir vista esse projeto.
Vereador Dutti.
Senhor presidente, eu só para poder tirar algumas dúvidas aqui, não sei, questionar o vereador Rodrigo no sentido de das dúvidas que ele possa existir. O direito de pedir vistas é um direito de cada vereador, né? Mas se a gente pudesse adiantar o assunto e adiantar vamos dizer assim, a dúvida com relação ao projeto, para a gente poder buscar, vereador, a informação conjunto ao executivo.
Conceder vistas do projeto para o vereador Rodrigo. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 79 e do projeto de lei número 74 de 24 de julho de 2023.
Parecer número 79 ao projeto de lei número 74 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2022 e da outras providências, dois do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas atividades de monitor de creche na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 74, de 24 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 79 e o projeto número 74, discussão. Coloco o parecer da CPU número 79 e o projeto número 74, votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 80 e do projeto de lei número 75, de 24 de julho de 2023.
Parecer número 80 ao projeto de lei número 75, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2022 e da outras providências. Dois do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades de monitor de creche na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 75, de 24 de julho de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 80 e projeto número 75 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 80 e projeto número 75 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 81 e do projeto de lei número 76, de 24 de julho de 2023.
Parecer número 81 ao projeto de lei número 76, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 31, de 2021 e da outras providências. Dois do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades de serviços gerais na EMEI Maria Malgarim Friso, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 76, de 24 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Giancato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 81 e o projeto número 76 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 81 e o projeto número 76 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a secretária realize a leitura do parecer da CPU número 82 e o projeto de lei número 77, de 25 de julho de 2023.
Parecer número 82 ao projeto de lei número 77 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2021 e reduzir a carga horária e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades do professor de Geografia na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, bem como considerando a necessidade de adequação da carga horária do mesmo, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 77, de 25 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 82 e o projeto número 77 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 82 e o projeto número 77 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 83 e o projeto de lei número 78, de 25 de julho de 2023.
Parecer número 83 ao projeto de lei número 78 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2021 e reduzir a carga horária e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de inglês na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, bem como considerando a necessidade de adequação da carga horária da mesma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 78, de 25 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 1º de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 83 e projeto número 78 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 83 e projeto número 78 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do Progressistas.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar abordando novamente um questionamento que eu tive no final de semana, até eu comentei com o prefeito, mas ele acha que está certo na questão dos valores do ingresso da feira. Eu discordo, é um pessoal, acredito que vocês vereadores da situação também devem ter escutado, que acham um pouco caro. Eu acho que é caro, mas então o nosso papel é tentar que diminua para o povo. Aí, como a gente só pode pedir, a gente não pode fazer, né? Então, a gente deixa aqui o pedido que dá tempo de repensar ainda. A feira é em outubro, dá tempo ainda. De dar uma baixada na pista, como se diz, né? Que é o chão ali. Os outros valores, se quiserem manter, aí quem tiver condições, que quiser pagar 1.800, que pague, né? Então, eu estou brigando, no modo de falar, pela pista que é onde o povão vai, como se diz, onde que a gente vai. Então, eu estou pedindo que baixe nessa área, por exemplo. Eu ia pedir uma parte até para o vereador Cristiano sobre o calendário de eventos, mas eu não gosto muito, raramente eu peço a parte, né? Então, queria dizer assim, é que eu acho, no meu ponto de vista, que já desde a nossa administração passada eu falava que eu acho que o calendário de eventos, primeiro lugar, o município, a administração, teria que ir nas comunidades e fazer um acerto com as comunidades para não haver esses encontros de data e fazer um acordo que as comunidades, a prefeitura e os outros entrem num consenso ou não adianta ter o calendário de eventos, né? Então teria que ter uma conversa maior com quem promove eventos, até uma questão de, eu acho que, não sei se a gente tem poder para isso, uma questão de multa, quem não respeitasse o calendário de eventos, porque dá prejuízo, né? Tu pega, às vezes, uma comunidade e se organiza para fazer a festa do ano, e aí chega um e faz um evento, e querendo ou não, tu sempre acaba atrapalhando, tira um, tira dois, tira, né? E às vezes a comunidade faz um trabalho para isso, né? Também, sexta-feira, eu fui lá na mata, lá, e o deputado Pedro, o senador Luiz Carlos Reis, eu fui lá para terminar de acertar uns recursos que está prometido, e levei as pessoas interessadas para escutar do deputado que está garantido o recurso, né? Então, só para dizer o que eu fui fazer lá, né? Então eu sempre disse que o deputado nunca me deixou na mão quando ele prometeu, quando ele disse que dá, ele garante o recurso. Então, levei as pessoas para escutar da boca do deputado, né? Que não era uma promessa minha, né? Era um acerto com o assessor, mas eu tinha ficado intermediário para ficar cobrando, então levei eles lá para a gente ter essa conversa. Também quero deixar aqui os parabéns, né? Pela Escola Estadual José Benincar. Eu tive a informação que é dia 1º, José Juscelino disse que é o dia 13. Eu não sou muito de guardar datas, então o importante é que está completando 90 anos, né? A data não importa tanto. E já deixar o convite aqui para o dia 19 de agosto, né? Tem o jantar em comemoração aos 90 anos no Coro Cru, que quem quiser ingressos procure a direção, professores ali, para prestigiar dia 19 de agosto. No Coro Cru, procure a direção, os professores que devem estar com os ingressos, deixar o convite aqui e dizer, né, José Benincar é o todos aqui, eu acho que passaram pro Benincar, não sei o Neto é um pouquinho mais velho, o Rogério são os mais velhos, não sei se chegaram a passar pelo Benincar mas é uma escola que é um exemplo de educação, né? Então eu comecei estudando aqui nessa sala, que eu sempre digo que eu achei que eu nunca ia voltar para cá, voltei como vereador, primeira série eu fiz aqui, nessa sala aqui, depois encerrei lá até uma altura, né? Fui no Benincar, depois voltei mais velho de novo, né? Porque na época a gente parava para trabalhar, para ajudar a família, né? De família pobre, parava para estudar, para poder ajudar no sustento de casa, parei. Pô, voltei e encerrei lá, então tenho que deixar os parabéns, que fez parte da história de todos nós aqui, né? Deixar os parabéns, que seja, continue com sucesso, a gente vê a evolução da escola cada ano, né? Cada diretor que passa por lá fazem melhorias para aquela escola. Então, deixar os parabéns mais uma vez aqui a todos e o convite para o dia 19 de agosto no Coro Cru, não sei se tem que antecipar os ingressos. Deixar também aqui um feliz dia dos pais, para todos os pais. E era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL. Não vai fazer uso, próximo líder do PDT.
Senhor presidente, volto aqui no tema de liderança. Eu também aqui queria parabenizar o Colégio José Benicar. Eu acho que a gente, quando fala em colégio e educação, isso aí é uma coisa que é muito importante. Eu não cheguei a estudar nesse colégio aí, mas o povo de Nova Esperança aí, uma grande maioria, estudou e estão estudando nesse colégio aí. Parabéns a toda e a equipe que está tocando o colégio hoje aí, muito bem tocado. Eu aqui queria falar do transporte aqui embaixo, aqui, o que está acontecendo com esse transporte aí, que sempre está dando um probleminha na licitação. Quando vão acertar, dá um probleminha. É isso que está acontecendo, que não está andando. A gente torce que seja rápido, que desembucha isso aí, porque faz parte daquele pessoal ali embaixo, precisa uma vez por semana, é muito bom, né? E a gente está torcendo que isso aconteça. Uma coisa que eu queria falar aqui, que vocês, colegas, também, eu tenho aqui na mão da denúncia aquela. Só que essa denúncia, assim, ó, a nossa bancada não concorda também com tipos que não estão certos. Só que essa denúncia está assim, ó, essa denúncia aqui é uma denúncia sem nome, sem nada. É uma denúncia fácil de tu fazer. Tu faz uma denúncia aí, eu vi o Velto, que já é do jornal, né, Velto? Vi lá em tal lugar com o carro da Câmara. Mas eu tenho que trazer uma prova concreta aqui que eu vi. Estou falando o Velto por confiança, né, Velto? Assim, ó, eu tenho que ter uma prova concreta, uma foto dele lá, né? Então, assim, ó, nós temos averiguando e a gente quer esclarecer isso, mas com as provas concretas. Porque hoje existe muita maldade das pessoas, quer ver o circo pegar fogo, quer ver o prefeito, quer ver os vereadores, né? E eu acho que, assim, ó, ninguém de nós aqui, vereadores, eu falo em nome de todos, porque ninguém concorda que um cidadão pega o carro e saia em tal lugar. Agora, se nós temos uma prova aqui, nós temos uma prova. Agora, sem prova, o que nós vamos fazer? É, o cara que fez essa denúncia aqui, o que eu vou dizer? Se ele quer fazer, pode fazer, mas que bota assim, ó, o nome dos boi e foto, uma prova concreta. Esse tipo de prova aqui é uma coisa vazia. Né? É uma pessoa que eu vejo assim, como bota isso aqui, é maldade, que quer ver o circo pegar fogo, e uma coisa desse, sem fundamento. Uma prova infundável, essa denúncia é uma denúncia infundável para mim. Então, eu acho que essas coisas assim não adianta, né? O calendário do evento que o Rodrigo falou, eu acho que até uma coisa que sempre teve, das vezes os caras não respeitam até o calendário do evento, né? E bota tal dia, ou, às vezes os caras fazem uma festa lá e fazem outra lá, ou um baile, uma coisa no mesmo dia, né? Agora eu acho que é bom a gente registrar o calendário do evento e cobrar que não aconteça isso, né? Olha, eu estou aqui, eu botei a minha comunidade no calendário e o Diga resolveu fazer uma festa aqui no bairro. Acho que a gente tem que, eu acho que é uma verdade assim, a gente quer que a coisa funcione bem e não se prejudique, né? Senhor presidente, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Nada mais a ver na tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023.
Foi demais, olha o que foi rolar. encontrou ele com outra, saiu pra chorar. E eu sozinho olhando pras estrelas, me encantei ao ver você passar. Foi assim que o destino fez a gente se encontrar. Estrelas brilhavam nos olhos. Caminhos se cruzaram, agradeço a Deus. Senhora, esse lugar marcado, a felicidade é sua.